Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Points for bravery, Stiff.
You all right?
You cut me.
I meant to.
You meant to?
You think he was gonna let you off without a scratch? I'd still be standing there if I hadn't hit you.
So am I supposed to thank you?
You're supposed to be smart. If I wanted to hurt you, I would have.
Go. Never gonna be easy, was it? You didn't think it'd be so much fun. A smile comes despite the danger. Get some, get some. There's something happening here. There's something here that I just can't explain.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Jurandir Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre Divergente. Estamos aqui com o Thiago Siqueira.
Jurandir Filho, me perguntaram se eu sou Desenauta, Marvete, Trekker, Uvian, Jedi. Eu sou Divergente, Jurandir.
Entendi. Carolina Munhoz.
Olha, galera, não querer machucar as pessoas não faz de você um covarde.
Exatamente, olha só. Nós estamos aqui juntos para falar sobre Divergente, o livro e o filme. Estrelado pela Charlene Hood, essa lourinha linda, oh meu Deus do céu, essa novata. Novata entre aspas, né, em Hollywood. Esse rostinho novo que tá encantando o Hollywood. Olha só, esse programa tem spoilers?
Tem spoilers.
Tem spoilers leves. É, isso aqui não vai estragar a experiência de ninguém, não, aqui. Você vai entender um pouco sobre o universo.
Você vai entender mais do que a autora, aparentemente, né?
Exatamente. A gente vai tentar aqui dar uma pincelada no universo de Divergente. Você vai entender o que é a história, quais são esses personagens, o que são essas facções, o que é esse mundo pós-apocalíptico aí, as comparações com Jogos Vorazes ou com outras franquias. E essa é uma edição com promoção, com oferecimento da editora Rocco, que publica os livros da franquia Divergente aqui no Brasil. Para você entender como é que funciona essa promoção, escute o programa inteiro. Lá no final a gente explica a mecânica para participar dessa promoção. Promoção com a trilogia, marcadores da franquia Divergente e tatuagens. Se você quiser ganhar e participar dessa promoção, escute até o final deste programa. Vamos lá falar sobre Divergente, o filme e o livro agora.
Rapadura Cast.
Rings will also determine who gets cut.
Cut?
At the end of each stage of training, the lowest ranking initiates will be leaving us.
To do what?
There's no going home to your families, so you'd live factionless.
Why didn't we know that?
It's a new rule.
A new rule? Somebody should have told us.
Why?
That.
Would you have chosen differently? Well, out of fear? I mean, if that's the case, you might as well get out now. If you're really one of us, it won't matter to you that you might fail. You chose us. Now we get to choose you.
Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills.
Mais uma franquia nos cinemas. Olha só, Divergente. Carolzinha, são três livros, né?
São três, né? Agora até fiquei confusa, né? São três.
Só três.
São três livros. A autora, Carol, você tava me dizendo antes que ela tem a tua idade.
É complicado quando você vê que uma autora da sua idade fechou um contrato de 5 milhões e meio para um filme, sabe? Tipo, é muito deprimente, mas ao mesmo tempo, que legal, né? De ver uma garota tão jovem, ela fechou o primeiro filme em 2000, lançou o primeiro livro, na verdade, em 2011. Isso. Então é um fenômeno recente, e eu tenho até umas curiosidades da carreira dela depois que eu vou compartilhar com vocês aqui no cast.
Verônica Roth. Não, hot, não hot, né?
Eu acho que hot não.
Rough, porque hot rough, seria de Verônica gostosa, isso.
Não é sexy hot.
Não, sabe o que eu acho engraçado? Eu vi uma matéria em que, como comentavam da idade dela e tudo mais, aí estavam falando, nossa, porque ela é jovem e ela é linda, maravilhosa. E eu, nossa, gente, ela é bonita, mas calma aí, calma, vamos aí, segurar, não é isso, né? Não. Teve o hot aí também.
Eu só confundi tudo. Vamos lá. Este programa vai focar exclusivamente no Divergente, né? A gente não vai falar das sequências. Sequências Insurgente e Convergente, né?
Isso, eu tô agora no Insurgente.
Isso a gente fala no futuro quando os filmes forem lançados. Mas o foco aqui é no primeiro, Divergente. O primeiro livro foi lançado quando? Em 2011?
2011 que foi lançado. E até curiosidades, então. É, no caso, ela estava na faculdade, se eu não me engano, alguma coisa ligada à psicologia. E teve um dia que ela se imaginou escrevendo alguma coisa de uma pessoa que tivesse que pular de um prédio para testar a coragem dela, para passar os limites. E essa cena que ela começou a desenvolver uma história que, ao contrário do que todo mundo acha, que, ok, ela quis copiar Jogos Vorazes, uma personagem feminina ali, mostrando o poder dela num mundo caótico. Não, tipo, ela começou o livro com a visão do 4, que é o personagem masculino da história, e com 30, 40 páginas da história, ela percebeu que não estava funcionando. E aí ela resolveu, depois que terminou a faculdade e tudo mais, ela resolveu escrever o livro. Ela foi numa reunião de escritores, nessas writers conventions da vida, encontrou uma agente literária. Essa agente literária leu, não gostou, recusou. Ela reescreveu a história, juntou tudo certinho, mandou novamente para essa mulher. Essa mulher leu e virou e falou assim, ok, eu vou agora pegar essa história, vou vender ela como uma trilogia, e logo em seguida eles tinham vendido para um selo da HarperCollins, com já, tipo, expectativas a mil, e na primeira semana ele já tava em sexto lugar. Então, tipo, olha só como é a mágica, né?
É, os Jogos Horários já devia estar bombando, né? Eles queriam ser, olha, a gente tem que ter um livro, não que seja concorrente de Jogos Horários, mas se um grande sai, vem outros na onda, não vem? Isso é comum. Sim. Isso é comum no mercado literário, não?
É muito comum. É, tá tendo isso com o Eleanor Park, que tá vendo na onda do John Green, né? Uh-huh. Com A Culpa das Estrelas. Então sempre tem isso. Tem um forte que começa a onda e depois tem vários que vão atrás. Mas dificilmente os que vão atrás conseguem destaque grande. E o Divergente conseguiu um destaque grande.
As duas franquias estão sendo adaptadas pelo mesmo estúdio, que é a Lionsgate / Summit.
Né? É. Sim, sim. A Summit até, na verdade, ela comprou vários direitos de várias outras adaptações, até mesmo os Imortais da Alison Noel, eles compraram também, porque eles gostam de tirar do mercado. Eles compram a adaptação para tirar do mercado nenhum outro estúdio poder concorrer.
Foi o que eles fizeram com o Crepúsculo, né? Eles fizeram isso, né? Inicialmente, sim. Essa onda toda... Eu não tô falando de Harry Potter, tô falando de outro mercado, né? Que foi justamente desses que pega mais os jovens adultos, mais com romance, com foco mais no romance, com romance fantástico. E é isso que acaba acontecendo, né? Que foi a Summit viu o grande nicho que é o nicho do Crepúsculo. Mas assim, putz, eu vou pegar todos os potenciais de vendas, assim, eu vou atrás de todos. Aí foi Jogos Vorazes, né? O próprio Divergente, né?
E foi engraçado que, assim, dois produtores da Red Wagon Entertainment, né? Que faz também parte do filme, eles leram uma versão do filme, porque assim, do livro, quando ainda não tinha chegado às livrarias e faltava pedaços. Então, isso que também instigou a produtora. Ela começou, ok, tá faltando esse capítulo, mas eu quero saber o que tá acontecendo. E aí, depois, quando ela conseguiu pegar tudo na mão, eles levaram pra Summit e falaram, não, isso tem que ser comprado. E pra você ver a diferença também, foi comprado por 5 milhões e meio, sabe? Então, não é um dinheiro bobinho, de tipo, vou te dar um dinheiro só pra você ficar calado, feliz, porque você vai lançar um dia um filme, sabe? Eles realmente já estavam esperando fazer alguma coisa com aquela obra.
A gente não conhece a literatura do Divergente, a gente está de fora. a primeira impressão que dá, se alguém conta a historinha pra gente, não, é uma história de uma menina que ela faz parte de uma facção e o mundo é dividido em facções, aí tu, opa, peraí, você joga os horários, não? É sim, a primeira impressão por causa das semelhanças, né? Existem semelhanças, né? A questão, por exemplo, vamos só fazer o check aqui. O mundo tem uma distopia pós-apocalíptica nos dois, Jogos Horários e Divergente. Check?
Sim.
Tem uma protagonista feminina que tem origens humildes e tudo, e tem uma personalidade muito forte. Confere?
Tem.
Existe uma competição ali de vida ou morte quando ela faz um treinamento na Audácia, por exemplo? Existe uma competição, né?
Sim, a grande diferença é que, na verdade, a questão das facções do governo e tudo mais. Nos Jogos Vorazes, o governo, ele já existe um governo repressor, já existe, tipo, uma tirania,
né?
uma ditadura. Na questão do Divergente, é diferente. Existem várias facções que, aparentemente, vivem em harmonia, porque cada uma tem a sua qualidade, tem o seu controle. E então, a personagem é apresentada em um mundo normal, em um mundo que funciona. E depois ela descobre que esse mundo não funciona. E com a Katniss, ela é apresentada para um mundo que está já distorcido, que é um mundo que não funciona. Então essa que é a grande diferença entre os dois.
Vamos lá para o plot principal do Divergente aqui. Aconteceu uma guerra, é isso? Eu li metade do primeiro livro e vi o filme, né? Eu não consegui entender muito bem o que foi que aconteceu. Aconteceu uma guerra?
Bem-vindo ao mundo. Bem-vindo ao nosso mundo, porque eu acho que nem a autora direito sabe.
Ai. Tu até falou isso, né? Que ela, numa entrevista ela disse isso, né?
É, porque com o diretor, é o Neil Burger, né? O diretor.
Diretor do Sem Limites, Sem aquele Limites. Ótimo filme do Bradley Cooper.
Isso, e o Ilusionista também.
Isso.
E ele, quando começou a tentar entender, né, o mundo, porque inicialmente ele se sentiu muito receoso em aceitar o projeto, porque ele pensou, putz, ficção científica, será que eu vou curtir isso? E eles queriam muito que fosse ele, pela visão de que quando tivesse o soro da simulação, eles achavam que a visão dele seria muito bonita daquelas cenas. E aí, quando ele viu que não teriam naves espaciais, não teriam monstros, não teria essa parte mais sci-fi mesmo, que era uma distopia, que eram pessoas relativamente normais, aí ele curtiu a ideia. Só que ele foi perguntar pra Verônica, né? Ok, como que funciona a eletricidade desse mundo? Como que funciona o comércio desse mundo? As facções, elas conversam entre si para algumas coisas, em algumas profissões dentro das facções, elas têm ligação ou não? E aí a Verônica Ross ficou tipo, ok, não sei.
Isso, cara!
Eu acho isso um absurdo. Eu acho isso também contando um absurdo.
Eu também acho que é isso, a pessoa.
É e não é. Porque assim, se você prestar atenção, acaba sendo muito da história pessoal da menina. Eles querem contar a história da atriz, do romance dela com o 4. Não é sobre uma história de um mundo, não é focado no mundo em si. Então, por isso que, assim, dá pra entender que ela focou na personagem. O que a personagem sabia antes, o que ela sabia depois, ela não focou no mundo em si. Por exemplo, no Senhor dos Anéis, eles focam no mundo. Você sabe tudo que tem naquele mundo. E no Divergente, não. Mas, claro que, assim, tinham detalhes que ela teria que ter prestado atenção de uma forma melhor, tanto que assim, ela mesma admitiu que depois conversando com o diretor, ela percebeu que se ela tivesse uma pessoa como ele na época que ela estava construindo o livro do lado, ela teria feito um cenário mais rico. Mas dá para entender porque ela não estava focando nisso. Mas o que eu achei legal é que tem um guia oficial que saiu pela Prumo sobre o Divergente e que tem esses detalhes, sabe, de conversas dela com o diretor, com a gente.
Quando você tá lidando com a série literária, pelo menos na minha cabeça, creio eu que o autor tem que saber pra onde tá indo. E ele também tem que ter uma margem do que ele vai fazer com relação àquele universo.
É a base da história, a origem, né? De tudo ali. O que fica claro é que, assim, houveram guerras e a sociedade meio que foi destruída. Existe um apocalipse de bomba nuclear, alguma coisa destruiu tudo e poucos sobreviveram.
Em Chicago, 30 mil pessoas. E o que é 30 mil pessoas em Chicago, né?
O que é que eles decidiram? Criar uma nova sociedade, que eles entenderam que causou essa guerra toda, não foi porque, por causa da crença de um, o desejo do outro, era exatamente porque o humano era mal. Pelo que eu li, foi isso, né? Que eles acham que o ser humano era um problema.
Se deixa levar por várias características que no final das contas cada um pensa no seu, não pensa no coletivo, né?
Exatamente.
E aí eles queriam criar as facções para você conseguir pensar no coletivo com pessoas que pensam como você e organizar, equilibrar uma sociedade, né?
É que não deu certo misturar todo mundo. Todo mundo é diferente aqui, não dá pra misturar, não dá pra deixar esse povo que é totalmente diferente junto, não. O ideal é a gente pegar os que têm afinidades com determinadas áreas e juntá-los em setores diferentes. Então foram criadas 5 facções, né? A facção da abnegação, amizade, audácia, franqueza e erudição. A audácia é o que cuida da segurança, né? São os caras mais corajosos, é isso? Que não possuem medo, é isso, né?
Suicidas.
Eles até possuem medo, mas são as pessoas que gostam de lutar contra aquele medo.
E são os criadores do parkour.
Sim, os criadores do parkour total. Tanto que, por exemplo, existem a parte da passagem dos medos deles, né? Então eles mostram que sim, eles são pessoas que possuem medos, mas eles possuem a coragem o suficiente para tentar combater ou pelo menos lidar com aquele medo, conviver com aquele medo. Ao contrário de que outras pessoas que não sabem conviver com o medo delas, né?
Aí tem a outra facção que é a erudição dos pensadores, não é isso?
Sim, sim. É tanto que assim, por exemplo, eles explicam no livro alguns tipos de serviço que existem em cada facções, mas também com a literatura, porque a gente tem que pensar, ok, gente, o Divergente, quando você começa a ler, não é algo tão rico e tão detalhado quanto os Jogos Vorazes, por exemplo, mas é uma literatura que você consegue se situar naquele mundo, você consegue querer virar a página, querer ler mais, querer saber sobre os personagens. E o que acontece, tem disso também, de você pensar, ok, é erudição, eles são os mais inteligentes, eles cuidam dessa parte mais governamental e tudo mais, mas ok, o que mais?
São cientistas, né, são historiadores,
sim,
o pessoal que trabalha mais a cabeça, o pessoal da informática, o pessoal aí que faz informática na faculdade, seria da erudição, o pessoal que faz, sei lá, educação física na faculdade, seria audácia?
Pode ser.
O pessoal que decide se alistar no exército seria da audácia, né?
Ah, com certeza, isso. Não. Com certeza. Mas, por exemplo, tem muito do sentimento. Eu acho que às vezes nem tanto da profissão, mas do sentimento que você tem dentro de você. Porque isso que eu achei bacana, a mensagem do livro, no final das contas, é como que um jovem consegue tomar atitudes e escolhas na vida deles. É
a quase questão como do vestibular, né? Todo jovem passa por isso, né?
Sim, é quase como um vestibular, você vê claramente como um vestibular isso, de ok, eu sigo o que meus pais foram, eu tomo a minha escolha, eu vejo, por exemplo, eu sou artístico, então será que eu tenho que seguir essa área, ou eu posso me dar certo em outra área, sabe? Não. E às vezes você tem habilidades para duas áreas diferentes. Então, no caso, você seria o Divergente.
Seria o Divergente,
então,
né?
Então, esse background dela que eu achei muito bacana, porque para esses jovens todos que estão lendo, é praticamente isso, você não tá perdido, a Triss também tá perdida aqui e ela tá tentando se identificar nesse mundo.
Continuando aqui, então já foi audácia, né, que é o pessoal que cuida da segurança, o pessoal trabalha a coragem, sei lá, mais destemido. Aí tem o pessoal da erudição, né, que o pessoal são os pensadores, os cientistas, aqueles que vão moldar o futuro da sociedade, da ciência, né, nessa sociedade pós-apocalíptica. Tem o pessoal da amizade, que é até estranho isso, né, sei lá, por eles cultivarem a amizade, eles são responsáveis pela agricultura do negócio, né.
Sim, sim.
Cuidar das eles plantas. São os ripongas. São os ripongas maconheiros doidão, né.
Aventis, Age of Aquarius.
O pessoal do figurino pensou muito nisso, porque quando eu olhei, né, a forma que eles fizeram amizade, caraca, um monte de riponga esse.
Muito. Mas é o pessoal do campo, né? O pessoal que vive no interior, mais cuidando das plantações, dos animais e tudo mais, e etc. Tem o pessoal da franqueza, que é a galera do direito, hein, Siqueira?
Olha, tem alguma coisa errada aí, viu?
Só que o pessoal da franqueza, a grande característica deles é que eles não mentem.
Olha,
Jim Carrey discorda, viu? Olha só.
Porque eles disseram que a mentira é uma das maiores falhas da natureza humana. Então, aqueles que se identificavam com a franqueza é o pessoal do direito, o pessoal que vai criar as leis, o pessoal que vai trabalhar... no controle, né, mas na administração da cidade, talvez. Mas eles não teriam como fazer isso, porque ele só consegue ver um lado da história. Muita franqueza, muita sinceridade não dá certo. Aí tem o pessoal da facção da abnegação, né? Que são pessoas que elas conseguem ser altruístas, né? Consegue pensar no próximo e entender os desejos e os anseios do próximo sem se colocar à frente disso. Então eles são os mais indicados para governar esta cidade, né? Esta sociedade, que é o que acontece, né?
Eu acho uma coisa engraçada que são todo esse pessoal trabalha nos extremos.
Exato.
Entendeu? Você tem pessoa da abnegação, que eles são abnegados em um ponto que eles podem deixar de comer pra dar comida pra outra pessoa.
Exatamente.
Você tem o pessoal da audácia que é capaz de se jogar de um prédio, literalmente, só pra provar a própria coragem.
Toda ficção pós-apocalíptica, ela, quando você cria uma sociedade, tudo é muito extremista, né? Pra você reforçar o seu ponto, acaba sendo bastante extremista, né? Então ela acabou usando essa fórmula pra dividir. Mas sabe o que é engraçado? Eu fui assistir o filme e o início ele tenta fazer resumidamente, eu acho que foi esse um problema do filme que eu não gostei, que ele resumiu muito a história de como tudo aconteceu, de como tudo chegou até ali e como foram criadas as facções. Muito rápido. Então não deu pra entender muito bem.
Você não teve background nenhum.
Muito resumido mesmo. Foi tipo, foi o resumido Gênesis do Noé. Só que o Noé, o Gênesis, é uma história...
É uma história universal. É uma história realmente universal.
Exatamente. Então a gente conhece já, né? É diferente dessa, que é uma história nova, né? Então é uma parada que ficaria bom pro fã, não precisa explicar muito. Mas pra quem não conhece, que é o público do cinema, você tem que fazer um filme pra quem conhece e pra quem não conhece, né? E acabou ficando muito jogado isso. Então eu só vim entender mais ou menos a questão das facções lá na frente, sabe? Eu nem consegui entender direito, não.
Eu que vi já lendo o livro, né? Quando eu olhei essa cena da abertura, que eu achei até uma cena muito bonita, as cores, né, as diferenças, eu, na minha cabeça, imaginei, olha que legal, eles conseguiram resumir de uma forma que dá para entender. Mas eu já sabia. Então, realmente, vendo pessoas que não conheciam a história, isso deve ter passado realmente de uma forma muito rápida.
E, Jura, esse tem outro detalhe. Não é inédito essa questão de castas ou facções na ficção científica, certo? Para citar um exemplo mais ou menos recente, nos anos 90, o J. Michael Straczynski, ele fez uma série chamada Babylon 5, na qual uma das raças, os Minbari, eles eram divididos em castas, casta religiosa, casta guerreira. Existiam realmente uma divisão em castas, certo? Era uma sociedade que funcionava bem em castas. Entendi. Não era uma sociedade utópica, mas também não era uma sociedade distópica. Era uma sociedade que tinha decidido ir para aquele caminho.
Avaliando a história em si, eu, depois de assistir o filme, eu fiquei pensando assim, o que causou essa guerra toda? Pelo que a gente lê no livro e pelo que é explicado no filme, foram as diferenças, né? As pessoas são muito diferentes e as pessoas eram muito maldosas, então as crenças delas, tudo misturado, acabou causando essa sequência de guerras e o mundo foi destruído dessa forma. Só que fica uma incógnita, assim, vão criar uma sociedade baseada justamente na diferença, né? Eles criaram uma sociedade baseada na diferença. Então, assim, olha, gente, o nosso mundo acabou por causa da diferença. Vamos criar uma sociedade baseada na diferença, onde tem 5 facções completamente diferentes pra gente viver em paz?
Cuidando de áreas diferentes, né? Porque, por exemplo, imagina pessoas diferentes cuidando da mesma área. Então, tem conflito, tem caos. Pois é, eles se complementam, ok? Pra gente fazer o mundo girar, você é bom nisso, então você vai cuidar disso. Você é bom naquilo, você vai cuidar daquilo e todos vamos alinhar. E eu até consigo entender um pouco essa visão de a gente não sabe nada do que aconteceu, a gente só sabe que acabou e agora tem um mundo novo. E agora a gente tem uma nova sociedade em que o homem age de uma forma diferente. Então é mais ou menos isso, eles têm uma noção de que teve um mundo e que acabou em caos porque as pessoas são diferentes. Então vamos tentar organizá-los separando as pessoas com as pessoas iguais a elas.
Foi percebido que não tem como eliminar a diferença, a não ser separar mesmo.
Agora, aí é que tá. Eu disse, e me desculpe ao público, me desculpe vocês por estar comprando tanto com Jogos Vorazes, mas é porque nesse caso, como se trata de um romance pós-apocalíptico voltado para o mercado infanto-juvenil, é adaptado pelo mesmo estúdio, o mercado consumidor é mais ou menos o mesmo, então não tem como não comparar. Em Jogos Vorazes, você tem uma história narrada totalmente em primeira pessoa, no qual a autora conseguiu, de maneira orgânica, expor muito bem aquele mundo. certo? Divergente, sim, pelo menos pelo filme, que é uma história que tem um escopo mais amplo. Não foi conseguido. O Newburger, o Evan Daughtry e a Vanessa Taylor, que são os roteiristas, eles não conseguiram dar o escopo daquele mundo. Eles não conseguiram dar um background daquele mundo, até porque, pelo que você disse, Carol, a própria autora não tem esse background.
Mas, gente, se for pensar, por exemplo, ela vendeu um livro sem ter noção de que seria uma trilogia. E sem saber como terminaria aquela história. Ela foi descobrir como terminaria quando o roteiro já estava sendo feito do filme do primeiro.
Pá, mas aí a gente não pode também ficar nessa defensiva da autora, né?
Não, sim, não. Mas assim, é do mercado, entende? O mercado tá distorcido, porque nisso eu concordo. Por exemplo, até os fãs, eles estão loucos. Eu não sei, porque eu não quis tomar spoiler. Mas dizem que o último livro é uma bosta. E aí eu vi
isso também muito na fila. Me disseram isso muito na fila. Muito,
gente. E dá pra entender, porque a pressão que a menina deve ter recebido pra terminar aquela história deve ter sido absurda. Não. Porque tem agente, tem estúdio, todo mundo querendo saber como terminar aquela história. E ela teve que escrever uma história, sei lá, em quanto tempo.
E o estúdio ainda teve a brilhante ideia de dividir o último livro em dois, né? Dois filmes.
Pois é, e o último livro que o pessoal nem curtiu, sabe?
Será que mudam a... esse desfecho que o pessoal não curtiu?
Eu sou a favor de que, se for para o bem da história, altera o que for que necessário.
Mas nós somos, mas eles têm que escutar 300 mil, como fala, leitores e o estúdio, né?
Se aí
o estúdio
é que tá, se os fãs não gostaram do final, e se o estúdio tem um roteirista que pode entregar um final melhor para a história, foda-se o original, faz-se o que...
Foi o que vamos lembrar de Iluminado do Stephen King, né?
O Stanley Kubrick cagou e andou pro Stephen King.
O final é completamente diferente.
Então assim, eu consigo entender a pressão que ela sentiu e tudo mais, mas ao mesmo tempo a gente sabe que hoje em dia todo autor sofre pressão e que precisa entregar uma obra e que tem que fazer. Então realmente, tipo, dá pra sentir que teve um despreparo na hora de fazer a obra. Só que a gente vê tanta obra também que não é legal e não é algo tão especial, que quando você pega um Divergente e consegue ler uma história que você se conecta com alguns personagens, você consegue se conectar com o amor deles, ou, por exemplo, você assiste uma adaptação que não agride o seu olho, sabe? Porque o problema das adaptações de livros infantis juvenis de fantasia e distopia, essas coisas assim, é porque tem umas que agride os olhos, gente, sabe? O negócio é feio demais, é muito... A história fica ruim e é mal feito.
Com esse Divergente, a gente não consegue colocar no mesmo nível que Crepúsculo, sabe? Porque existe pelo menos um cuidado mínimo que tem. O mínimo de cuidado tem nesse filme.
Sim.
Pode não ter funcionado alguma coisa ali, alguma coisa. A história ficou confusa, ficou mal montada e tudo mais. Mas o mínimo de cuidado a gente percebe que tem, pelo menos, né?
Olha, juras? Posso ser bastante sério já entrando aqui na questão do filme?
Por favor.
Eu achei uma produção pobre.
Sério?
Eu achei pobre, visualmente pobre.
Mas é porque eu acho que não tem tanto dinheiro assim.
Deixa eu dar aqui um exemplo que é meio estranho, mas que é sempre bom ressaltar. O primeiro Star Wars, que foi feito de maneira quase Mambeb. A gente já explorou isso até no Rapadorcast passado, isso. Você viu que existia um esmero pra criar alguma coisa visualmente bacana ali. Na cena que eu vi as perseguições, especialmente no último texto do filme, eu olhava pra aquelas armas e... eu achava um negócio tão mal feito, tão parecido aquelas arminhas de brinquedo que você pega quando tinha 10 anos de idade, nos anos 90, que você apertava e ela fazia piu, 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 que aquilo ali me tirava do filme completamente, acabava com qualquer suspensão de descrença que eu pudesse ter.
O início, até mais ou menos a metade do filme ali, eu tava gostando, porque eu gostei da parte do treinamento dela, do desenvolvimento dela, da personagem, né, da atriz, e eu tava gostando dessa ideia toda. E tava lembrando, obviamente tava lembrando muita coisa dos Jogos Vorazes, e o Jogos Vorazes tá tão na nossa cabeça, porque a gente gosta muito e porque a gente se identificou muito com a história, e porque a história realmente é muito boa, que era difícil a gente não comparar, mas dava pra ver as diferenças. Existe uma diferença muito grande entre as duas franquias, e a gente compara por causa das pequenas semelhanças, né? Então acaba sendo difícil não comparar. Mas eu consigo entender isso que o Siqueiro falou, de ter até algumas coisas que são muito pobres. Eu achei, por exemplo, o figurino, eu achei bem pobre, mas talvez seja pra refletir o que era aquela sociedade, que existia um lado bem pobre, existia um lado bem rico. A parte lá da Kate Winslet era um pessoal bem mais rico, da erudição, né? E o pessoal da abnegação usava, sei lá, roupa de saco de pão, sei lá, sabe?
Não, é aí que tá, Júlio. É como tu falou, durante o primeiro texto do filme, no qual tá sendo feita a apresentação, dava pra entender uma certa pouca ostentação do visual, até porque fazia sentido dentro da história. Agora, até mesmo durante o treinamento dela, quando estão usando aquelas armas que só dão um impacto de arma de verdade, mas que não provocam o mesmo dano, dava até pra entender que eram armas de treinamento. Agora, quando você vê na batalha final, que era onde devia acontecer os grandes investimentos emocionais que você tem em relação àqueles personagens deviam realmente dar o payoff, você vê aquelas arminhas de brinquedo, você não consegue acreditar no dano que aquilo ali vai causar. E o pior, algumas vezes quando eles atiram, você não vê buraco de bala, você não vê nada. Você não vê nada que consiga garantir que aqueles personagens estão sofrendo. Você não vê nada que consiga validar aquele sofrimento daqueles personagens. Ou então você sentir.
Gente, eu tenho dois pontos pra falar com vocês que eu acho que talvez vocês não tenham enxergado o filme por essa forma. Um é que, assim, eles não são criaturas mágicas, eles não estão num cenário mágico. É um cenário apocalíptico. Por exemplo, os Jogos Vorazes é um cenário apocalíptico, mas tem um quê de sci-fi bem maior. Porque você chega na capital, as pessoas se vestem com aquelas coisas extravagantes, a roupa pega fogo, existe uma maquiagem, um trem super moderno. Tem essa questão mais sci-fi mesmo. Esse mundo não, é um mundo igual o nosso, só que daqui 150 anos.
Pera aí, Carol, No momento que você coloca aquela maquininha que você consegue ler, aliás, transformar em imagem e exibir em telão os sonhos da pessoa, então o que a pessoa tá sonhando ou vendo na mente dela, sei lá, você já começa a criar uma tecnologia que não existe hoje.
Sim, mas ao mesmo tempo, eles não transformam isso na roupa deles. É uma sociedade que não tá, tá avançada tecnologicamente, mas que isso não reflete no dia a dia deles, na parte de casa deles, de vestuário deles. Então se você olha, por exemplo, o pessoal da Audácia, eles se vestem de preto, eles se vestem com roupas como se a gente estivesse usando preto no nosso dia a dia.
Essa parte tecnológica é só na facção da erudição, né? O resto, meu amigo, o resto é bagaceira, meu amigo.
É bagaceira. E sem contar que, por exemplo, da arminha, eles estavam atirando inicialmente soros para comandar as pessoas, para transformarem elas em robôs, vamos dizer assim. Então, não era para criar rombo, ter sangue, nem nada disso. São, tipo, transmissores, né? Não. É uma agulha que injeta na pessoa. Então, por isso que às vezes dá
uma impressão... Na parte final é bala mesmo. Quando o pessoal entra na abnegação, aquilo ali é pra fazer um massacre. Tanto é que a hora que a atriz olha pra lá, ela entra em pânico porque sabe justamente o que vai acontecer lá. Vou atirar em todo mundo. É aquela coisa meio tropa de elite. É passar geral.
Sim, mas isso eu já vi que eles diminuíram bastante no filme, que, por exemplo, era muito mais punk no livro essa questão. Por exemplo, até mesmo no teste inicial da Audácia, quando eles pulavam do trem, duas pessoas já morriam.
Exatamente,
no começo.
É um filme PG-13, né? É um filme que tem que maneirar em sangue. Aliás, não pode ter sangue, não pode ter essas coisas todas. E no Divergente até tem, né? Tem umas partes que são violentas, né, no filme, né?
Que não é fácil você ficar mostrando uma menina apanhando de um homem de
Exatamente.
Boa, sabe? Tanto que eu até assustei, tipo, quando eu li o livro mesmo, eu fiquei, caraca, ela tá tratando mesmo que, foda-se, a mulher tá levando porrada e tu tá nem aí, sabe?
É, assim, o pessoal da Audácia era tudo igual, né? Dormia no mesmo lugar, não tinha separação de homem e mulher, quando ia treinar era todo mundo junto... Não existia essa diferença de homem e mulher, né?
Aliás, eu lembrei de Aliens 2. Não, Alien primeiro mesmo. Quando era aquele o vestiário e banheiro comunal. Eu lembrei muito daquilo ali, porque... Mas também em Alien, o pessoal não tava nem aí. Eram todos militares já escaldados, já estavam bem tranquilos em relação a isso. Homens e mulheres estarem convivendo no mesmo banheiro, mesmo vestiário, mesmo tudo. Eu achei até interessante que, como eram crianças, eram jovens de 16 anos ali, eram crianças que não estavam acostumados com isso. O choque que eles tomaram, até eu gostei de ver aquilo ali. Porque parecia, não, essas crianças estão vendo agora aquilo ali pela primeira vez, estão se acostumando com essas regras. Bacana. Eu gostei desse choque que eles tiveram.
Porque tem essas cinco facções... Aí os jovens, quando fazem 16 anos, eles têm que escolher qual facção que eles vão querer seguir, né? Porque nem sempre, obviamente, por exemplo, tem um casal da abnegação, tem filho, eles são da abnegação até o dia da escolha, né? Eles podem escolher ser continuar sendo da abnegação ou ir pra qualquer outra facção, né, que for da aptidão deles, né? Por isso que existe um teste, como se fosse um vestibular, né, que é injetado lá um soro neles, eles dormem, tem uma alucinação. É tipo o teste vocacional, né, que você faz, né, pra saber qual é a sua vocação ali. Aí ele descobre se você tem a sementinha da audácia, se você tem a sementinha da erudição e etc, né? E as pessoas que acabam tendo mais de uma sementinha na cabeça, você é conhecido como divergente, né? E os seres divergentes são extremamente raros e são ameaça pra paz do ambiente ali, né?
Sim. E essas cenas mesmo das simulações, por exemplo, poderia ter ficado um negócio muito trash ou muito maconhado, sabe? E eu acho que o diretor, nessa parte, ele conseguiu realmente dar um toque que também a atriz conseguiu criar uma cena em que você entende, ok, tá numa simulação, dá pra entender tudo, sabe? E isso que eu achei que seria difícil, talvez, colocar no cinema essa parte. Tanto que eles até não colocaram a passagem de medo, por exemplo. Eles resumiram muito essa parte de simulação. Eles colocaram como se tudo fosse uma simulação mesmo.
Na parte da simulação, é tipo um puzzle, né? Você tem que resolver um puzzle nessa alucinação. E dependendo de como você age, ele consegue identificar se você, em qual facção você se encaixa. Mas uma coisa muito interessante que eu achei é que, por exemplo, no caso dela, ela tem dois pais da abnegação. O que é que os pais acham? Que ela vai escolher ficar na abnegação, né?
Uhum.
Eles entendem isso.
Tanto ela quanto o irmão dela.
Exatamente. Né? O irmão dela, que é o par romântico do A Culpa das Estrelas, né? Tanto a Charlene Woodley e o menino lá que faz o Caleb, né? O que é irmão dela, o Hansel.
Lannister Feelings.
Eles são irmãos aqui no Divergente. E no A Culpa das Estrelas eles são o casal lá, né?
Quando eu vi isso, eu achei muito, muito bizarro, porque eu fui perceber isso no cinema.
Pois é.
Então eu fiquei tipo, como assim? What the fuck? É o cara da Culpa das Estrelas e ele tá com o meu irmão, sabe? Tipo, é bizarro. Existe uma coisa bem engraçada, porque assim, os dois produtores dos filmes, eles já trabalharam com Shailene, o nome dela.
Shailene Woodley.
Shailene, é tão difícil esse nome, Deus me livre. A Shailene, ela já trabalhou com esses dois produtores no Spectacular Now, que é um outro filme
muito
também
legal,
adaptado de livro, muito legal, que o par romântico dela é o inimigo dela no Divergente.
Exatamente, aquele menininho lá que caiu na graça de Hollywood. Não sei como que esse menino caiu na graça de Hollywood, eu não consigo achá-lo, aquele Miles Teller, acho que...
Miles Teller, que vai fazer agora o seu...
A personalidade dele, ele como a pessoa, a personalidade dele é tão diferente...
Isso.
Que aí acaba combinando com os papéis que vão entregando pra ele.
E você quer lembrar uma coisa interessante, esse Miles...
Ele vai ser o seu Fantástico.
Ele vai ser o seu Fantástico novo, com a Quarteto Fantástico.
Uma das 5 mentes mais brilhantes do universo Marvel, não!
Ah, é? Nossa, eu não sabia disso.
É esse Miles Teller, exatamente. Esse Espetacular Now é bem bacana, é um filme bem pequeno, assim... E ele entra até na onda um pouco meio parecido com As Vantagens de Ser Invisível, por ser um filme que foi pouquíssimo, pouquíssimo visto, mas as pessoas que viram se apaixonam pela história e tudo, é bem legal o filme.
É muito fofo, a química deles funcionou bem no filme, e depois também quando que eu fui lembrar, caramba, nossa, eles formaram o papel de um filme que eu tinha acabado de ver, e quando você vê como inimigos, muda, mesmo a atuação deles sendo sarcástica como sempre, uhum. Muda, você não consegue enxergar mais o par romântico dela. E o próprio Ansel, no caso, que vai fazer A Culpa das Estrelas, não sei se a gente também vai enxergar ele como o irmão, sabe? Eu acho que eles conseguiram até mudar isso. Mas eu achei bizarro, no final das contas, de tipo, pô, vocês precisavam colocar três atores que estão tão conectados assim, em outros filmes, né? No mesmo cast.
Deixa eu te perguntar uma coisa, Carol. Eu não cheguei nessa parte do livro, mas o 4, né? O 4, ele tem... uma tatuagem, né? Nas costas.
Tem.
Uhum. Que tem todas as facções, né? Obviamente ele é um divergente também, né? E...
Ah, sim.
Mas, peraí, não é muito estranho, não? Porque ela falou assim, olha, sua tatuagem, deixa eu ver sua tatuagem. E aí ele tira a camisa e mostra o divergente.
Aham.
Uhum. Nenhuma outra pessoa não teve curiosidade de olhar, olha que tatuagem bonita, 4. Me mostre essa tatuagem. Porque é muito na cara isso, né? Que eu acho que foi mais erro do filme do que propriamente do livro, porque eu acho que as tatuagens dele não ficam tão à mostra desse jeito, não, né?
Não, mas essa é a diferença. Por exemplo, até se você olhar o Eric, que é o líder mesmo, né, da Audácia...
O Jay Courtney, consegue... que é o filho do Bruce Willis no Duro de Matar, sim.
Duro de Matar. Eu fiquei toda hora falando pro Dracon, pô, Duro de Matar ali na Terra.
E é o lourinho do Spartacus, né?
Sim,
aquele
sim,
amigo verdade. Do Spartacus.
O Varo, né?
É, o Varo.
O Varo, né?
Exato.
E, por exemplo, se você olhar o pescoço dele, você vê que tem tatuagem... Que vem do peito e vai pro pescoço, isso. Por exemplo. É, a própria Trees, ela tem os pássaros na parte do... Não é do peito, né? Do peitoral aqui, do quase no pescoço, né? Mas no livro, ela também tem mais duas tatuagens que ela fez nas costas, uhum. Os símbolos de facções. Então, assim, é normal na Audácia fazerem tatuagens e cada um é muito na sua na Audácia.
Entendi.
Eles não se metem na vida do outro. E o 4, principalmente, o 4, ele desde o começo é um personagem que ele é apresentado como o cara na dele, o cara que não quer brincadeira, o cara que é mal-humorado e que você não vai querer mexer. Então, mesmo se a pessoa vê aquela chama, né, que tava tendo no pescoço dele no filme, mesmo se a pessoa percebe aquilo, ela não vai ter coragem de, tipo, levantar...
Ela não vai chegar, ei, 4, me mostra, tira a camisa aí. Não vai fazer isso.
Sim, ela não vai ter coragem, porque ela sabe que ela vai levar um pau se ela fizer isso. Então, isso eu achei bem construído na parte dos personagens, que assim, tanto a Shailene no começo do filme, você consegue ver a Tris como uma pessoa, assim, em dúvida sobre ela,
deslocada,
uma pessoa criada pra ser quietinha na dela, mas que tem uma vontade de se soltar. E quando você vê toda a transformação que ela vai fazendo pra entrar na Audácia, você consegue ver uma pessoa se desbrochando, né? De realmente mostrando o que tem dentro dela, assim. Eu gostei do crescimento da personagem e do romance deles, porque você vê também um cara que é todo fechado, mas você não vê que ele é um cara assim, simplesmente que ele não tá aberto ao amor. Ele é um cara fechado, mas você vê que ela vai cutucando ele de uma forma de tipo, poxa, vamos conversar, você é interessante, sabe? É uma química diferente que vai crescendo conforme o filme. E, por exemplo, o próprio ator mesmo, quando eu vi o cartaz, eu pensei, poxa, é um cara bonito, mas nada demais, assim.
Sim.
E como personagem, ele cresce em você. Você consegue ver uma certa sensualidade no personagem que é necessária. Até vendo esse guia oficial... Eu vi que eles, quando eles começaram a fazer o casting, né, eles pensaram que eles teriam muito problema para tentar achar uma atriz, porque tem que achar uma menina que consiga ser frágil, ser delicada, até meio, desculpa a palavra, mais feia e etc. E que se transforma em uma mulher depois corajosa, uma pessoa bonita, com vida e etc. E eles já conseguiram de primeira, porque quando apresentaram a Shailene para eles já fizeram o teste e já amaram ela, e ela era uma pessoa que comercialmente também funcionaria, porque ela vem de uma série famosa, né? E então eles já conseguiram achar. Mas pro 4, eles entrevistaram 400 garotos. Eles fizeram audições em todos os Estados Unidos. Foi bem difícil, mas quando eles viram a taping da Shailene com ele, de primeira, a Veronica Roth também estava vendo a taping, e ela falou, eu quero ele tá perfeito. Então a conexão deles foi muito forte.
A própria Shailene Woodley, ela meio que ela fazia essa, a vida secreta de uma adolescente americana, né, uma série, mas ela despontou mesmo naquele filme do George Clooney, né, Os Descendentes, que ela foi indicada até o Globo de Ouro e tudo mais, né?
E essa série, lá nos Estados Unidos, ela é bem forte. Aqui no Brasil quase ninguém comenta, mas lá nos Estados Unidos ela é bem forte. E é engraçado ver também que ela também é esse tipo novo de atriz que tá rolando em Hollywood, uhum. De que não se deslumbra tão fácil. Então, quando ofereceram o papel para ela, ela ficou com muito medo, porque ela sabia que se ela tomasse aquela atitude, a vida dela não seria mais a mesma. E ela mesma, né, como pessoa, ela é muito riponga, assim. Ela é daquela que faz a própria pasta de dente, que engole a pasta de dente porque é de argila, e aí faz bem pro corpo.
A Fata bebe mijo também.
Capaz, porque ela, por exemplo, ela tem um óleo que falam que é até um óleo meio fedido, que ela faz um bucejo todo dia, lá, bochecho, né? Porque elimina os germes da boca. Ela tem umas coisas assim, meio riponga, assim.
Combinou com a abnegação, né? Com o pessoal que tá as roupinhas ali.
Total, ela passa argila no corpo, sabe? É umas coisas assim, diferentes do pessoal de Hollywood. E quando, antes dela aceitar, ela conseguiu que o agente dela fizesse uma ponte de contato dela com a Jennifer Lawrence. E ela perguntou, olha, me ofereceram esse papel, eu sei que esse papel pode se transformar em algo parecido com o que você tá passando. Então eu queria escutar de você o que, que você acha dessa experiência. E aí a Jennifer Lawrence respondeu para ela que realmente era algo que iria mudar a vida dela, mas se ela traçasse isso de uma forma correta, se ela não se perdesse no caminho, poderia ser algo muito bom também. E que isso não significa que ela fosse perder a raiz, vamos dizer assim, cult dela, né? Porque ela curtia esses filmes mais independentes, também, essa vibe mais cult. Então ela não conseguiria, ela não perderia isso, porque a Jennifer Lawrence foi uma pessoa que não perdeu isso. E foi uma conversa que, por exemplo, até a Kristen Stewart poderia ter tido essa conversa também. Só que tanto que assim, a Kristen Stewart não acreditava que o Twilight seria um sucesso absoluto. Porque ela não fez a pesquisa pra saber que existiam fãs daquela série, né? Mas, por exemplo, ela não conseguia aceitar que existia uma fama e que ela teria que tá meio que entrando no papel pra fazer todas as entrevistas, etc. A Shailene não, ela se preparou pra isso. Ela é uma pessoa que não é Hollywood, mas ela se preparou, ok, eu vou ter que fazer uma turnê, eu vou ter que ser agradável, vou ter que vender esse filme, e ela tá fazendo um bom trabalho, mesmo ela sendo uma pessoa totalmente diferente. Porque pra você ter noção, ela terminou de gravar, ela passou 2 meses dormindo em sofás de amigos, porque ela queria se desintoxicar da vida hollywoodiana. Olha que bizarro.
Caraca, muito riponga isso. Muito bizarro. Muito. Mas uma coisa engraçada é que ela meio que parece ser uma Jennifer Lawrence menor, né? Assim, não talvez em qualidades também, porque a Jennifer Lawrence é uma puta de uma atriz, né? E ela se encaixa em vários tipos de papéis.
Juras, eu acho que não é nem pra dizer isso, é bem injusto até, porque ela tem poucos trabalhos. Ela despontou no...
Não, mas a Jennifer Lawrence também não tem esse... Tá que pariu, 1 bilhão de filmes não, né? Você quer?
Uhum. Ela começou até agora, né? Porque antes ela também, no primeiro Jogos Vorazes, ela também não tinha
tanta coisa. Pois é, porque o A Culpa das Estrelas, por exemplo, da Shailene Woodley, que vai sair esse ano mesmo, de 2014, é o lado bom da vida da Jennifer Lawrence, sabe? Assim, são histórias diferentes, mas assim, eu tô dizendo em tipo de escolhas, sim, de papéis, né? Assim, porque já a Jennifer Lawrence tem os Jogos Vorazes, a Shailene Woodley tem o Divergente, que é inferior aos Jogos Vorazes em vendas, em números, e etc, em qualidade, mas é uma franquia grande que vão ter os 4 filmes, já teve o primeiro. Mas, por exemplo, a Shailene Woodley foi escolhida para ser a Mary Jane do Homem-Aranha. Mas
ela
já
havia sido, né?
Mas já parece que não deu muito certo, sabe? Porque ela filmou para esse segundo Homem-Aranha, E não parece que não gostaram muito, sabe?
Não, aí é que tá. Primeiro, os fãs deram aquela surtada dizendo que aquela não era Mary Jane, não era o material punhetável que eles tinham pela vida toda. Gente, é verdade! É verdade. A justificativa que eles deram pra esculhambar a menina foi essa. Sem ver uma cena dela no papel. Segundo, depois ela foi e disse que ela não sabia se conseguiria conciliar a franquia Divergente e a franquia Homem-Aranha ao mesmo tempo.
Que é um papinho, né? Eu acho que é papinho.
Eu acho que é papinho também.
Até porque a Jennifer Lawrence consegue conciliar muito bem os Jogos Vorazes e os X-Men aí, por exemplo, né?
Sim. E trouxe os mil outros projetos que ela tá fazendo nesse meio tempo.
Então assim, não... Talvez seja o lado riponga da Shailene Woodley falando um pouco mais alto, né? Assim, olha, eu vou fazer o filme grande e faço meus filminhos aqui com a minha galera fumando maconha. O pessoal odeia, os fãs estão ouvindo isso aqui, odeia essa comparação, Divergente, Jogos Vorazes e tudo mais. Mas é muito difícil a gente conseguir desvincular se até as atrizes conversam entre si. E até tem questão de números, Divergente não é aquela, meu Deus... Puf, explosão de sucesso e tudo mais. É um filme que se pagou, dobrou o seu orçamento, e é isso, sabe? Uhum. Mas é o primeiro, né? É o primeiro filme da franquia, né?
Comentando sobre atores também, vocês perceberam que bacana um toque do pessoal do background de ter essa força de atores conhecidos de seriados estarem nesse filme?
Exatamente.
Uhum. Ou vocês não perceberam?
O Ray Winston, por exemplo, lá do Roma, é o Marcos, né? Que é o pai que espanca o filho.
E por exemplo, o Tony Goldwyn, né? Que é o.
Isso.
O presidente dos Estados Unidos em Scandal, gente. Isso. Tipo, quando eu olhei,
e também falei, conhecido
que o presidente
como
tá vilão. Fazendo ali, porra.
Não, peraí. Tony Goldwyn é e sempre será o filho da puta do Ghost.
Ah, é o cara que matou Patrick Swayze no Ghost.
Exatamente, ele vai morrer sendo filho da puta do Ghost, provavelmente sendo puxado pra aqueles fantasminhas feitos em animação.
Pô, nem lembrava disso, mas, gente, vocês assistem Scandal?
Não.
Não.
Assista, tipo, hoje. Eu terminei a terceira temporada. Assista hoje. Olha, quem estiver escutando o cast, assista Scandal, porque é muito, 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 muito foda. E foi engraçado ver o presidente dos Estados Unidos ali no meio e, tipo, sendo um carinha de boa, pacífico, vamos... De um, meio, uma forma diferente, né, do personagem dele, Scandal. E uma outra pessoa também que vem de seriados é a Maggie Kill, que faz Nikita, né? Exatamente. Ela é a tatuadora que faz a simulação.
A Maggie Kill do Missão Impossível 3, Siqueira?
Isso, ela mesma.
Tá no Missão Impossível 3, verdade. Não esquecer a Kate Winslet, né? Que é um, acho que talvez seja a principal desse elenco.
E que estava grávida de 5 meses durante a filmagem.
Tava muito grávida.
Tava muito grávida.
Nossa, eu não percebi, gente. Que absurdo. Mas, por exemplo, a Kate Winslet, o papel dela no filme, no livro, é quase que, vamos dizer assim, ignorado. Você sempre escuta sobre a personagem, mas você vê uma ceninha pequena ali ou outra. E tanto que no principal, quando ela vai procurar... o 4, que ele tá sobre a simulação mais forte lá, e ela vai atrás dele, não existia a Kate Winslet, nem aquela galera toda no final, sabe? Então, eles moldaram e colocaram várias outras cenas, que foi uma opção do diretor isso, porque eles acreditaram, ok, é uma personagem que ela é, vamos dizer assim, a vilã da história, então ela precisa estar aparecendo de uma forma mais presente. E claro que também, poxa, estamos pagando o cachê da Kate Winslet, vamos usar, né?
E ela trabalhou por pouquíssimos dias, viu? Poucas semanas que ela teve trabalhando.
Mas a própria Ashley Judd também, né? Ela tá lá no elenco, é uma atriz muito boa e faz parte é a mãe da Shailene Woodley no filme, né? Da atriz.
Quem me surpreendeu, aliás, foi o Jay Courtney. Eu já cansei de esculhambar o Jay Courtney, especialmente em filmes como Frankenstein e no e no Duro de Matar 5. E aí também vem de seriado, ele vem de Spartacus. E ele me convenceu desse filme como vilão filho da puta. Ele me convenceu realmente.
Ele é vilão também no Jack Reacher do Tom Cruise, né?
Isso.
Que é um filme muito legal.
Verdade, verdade.
Ou seja, ele serve pra ser vilão.
É, porque ele tem uma cara de gente ruim, né?
Pois é, eu quero ver como ele vai ser o de Kyle Reese no Terminator 5.
É, exatamente. E só pra gente terminar a questão das comparações aí, da questão do elenco, a melhor amiga dela, a Christina, é vivida pela Zoe Kravitz,
sim,
filha do Lenny Kravitz. O Lenny Kravitz tá em qual filme? Qual franquia? Jogos Vorazes,
né? Melhor amiguinha lá, né? Poxa. E sem contar que ela tá no X-Men com a Jennifer Lawrence no começo, né?
Exatamente. Ela no X-Men ela faz
a Angel.
A Angel, exatamente.
É, e lembra que no começo elas estavam juntas? Uh-huh. Então realmente, é um mundo muito pequeno, galera. Um mundo muito pequeno.
É muito pequeno esse mundo da Summit.
Exatamente. É que né, o mundo dos seriados também é muito pequeno, porque a gente vê um ator fazendo um baita personagem em uma série, aí depois ele é coadjuvante de outra, depois ele tá em outra.
E agora assim, eu só fiquei meio decepcionado de ver o Mekhi Phifer, que, pô, volta lá pra época do 8 Mile, volta lá pra época do Madrugada dos Mortos, lá pra época do Plantão Médico, que ele tava... Era uma época na qual o Mekhi Phifer tava em todas. Ele veio, fez em 2011 fez alguns episódios de Torchwood, e meio que sumiu.
Ele faz que personagem, Siqueira?
Ele faz o líder da Audácia.
Ah, é verdade. Que ele aparece lá de cima, né? Sempre falando, olha, aqui não tem lugar pra fraco, não.
Pois é, aparece só em cena sem diálogo, conversando com a Kate Winslet lá no background. É um negócio meio brabo, assim. Pô, você vê o cara saindo de... Tá em seriado top 10 assistidos, tá no filme do Eminem, tá no Madrugada dos Mortos do Zack Snyder, e depois, puf.
Existem os sem terras ali, né?
Ah, os sem
facções, né? Assim, então eles são os que são expulsos das facções, ou que não se adaptam às facções, eles viram pedintes, é isso? Gente da rua?
É, são sem facções, eles não possuem um, vamos dizer assim, uma área que eles possam morar, então eles moram onde está destruída ainda pelo mundo, e eles não podem, por exemplo, viver do cultivo do pessoal da amizade, eles não podem ter acesso às necessidades básicas, né? Ao modo de vida básico, né?
E uma coisa que eu gostei...
E realmente eles são meio que sem neto mesmo.
Pois é, uma coisa que eu gostei, que aliás ficou bem colocado de maneira bem sutil pelo filme, foi o fato do pessoal da abnegação, eles darem parte dos mantimentos que eles recebem pro pessoal sem facção.
Exatamente.
Sim,
e é inclusive até usado como plot pelo pessoal da da erudição, dizendo: vocês estão desviando mantimentos, estão desviando recursos para o pessoal do... para os Sem Facções, justificando esses gastos. É uma coisa que é até bem atual, que é uma coisa que você vê em realmente acusações políticas em várias cidades, vários estados, dizem que você está desviando dinheiro. Você tá dizendo que tá indo para os desvalidos e tá lucrando para si mesmo. Isso. Uma coisa que eu acho que
é tipo a criação de ONGs que tem o objetivo de ajudar as pessoas, mas eles mais arrecadam dinheiro de setores públicos e privados do que usam esse dinheiro para ajudar, né, as pessoas.
Exatamente, Júlio. É uma coisa que ancora o filme, a realidade do filme, na nossa realidade.
Eu consegui sentir mais isso no filme, visualmente, do que propriamente no livro.
É, porque no livro, os Sem Facções, eles começam a crescer mais a partir da segunda história, do segundo livro. Então, no primeiro, eles contam, mostram que existem os Sem Facções, até que o pessoal realmente ajuda, alimenta e tudo mais. Mas quando você vê visualmente, uma cena já meio que falou tudo que o livro estava mostrando.
É verdade. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, Carol. Por que diabos existe este muro?
Pois é as coisas que a gente fica,
existe tipo, Wildlings, okay. Existe Wildlings no universo de Divergente.
É óbvio o negócio, né? A gente, quando mora num lugar, se a gente não tem muro, é porque o lugar é seguro. A gente, aí acontece um probleminha, vamos colocar uma cerquinha. Aí, depois de um tempo, acontece um problema um pouco maior. Aí derrubam a cerca e invadem o teu território. Opa, peraí, eu vou colocar um muro. Aí depois pula um muro e invade teu território, vou construir um muro maior, e assim por diante. Mas em nenhum momento do filme é explicado por que diabos existe esse muro. Que ameaça é essa que tem lá fora?
Jurandir, eles assistiram Game of Thrones, Jurandir.
Exatamente. Não, e até a história de como surgiu aquela sociedade e tudo mais. Mas eu acho que, assim, é por eles viverem numa sociedade meio 1984,
fechada, assim, né? A vila, Shyamala.
Isso, eles... É meio que a vila mesmo. Eles te contam, o mundo era uma coisa, o mundo agora é outra. Você siga essa regra, você não segue essa regra, você vira um sem facção. E olha como sem facções eles ficam. Eles ficam sem comida, eles ficam sem necessidades básicas, eles ficam sem nada. Então você quer contestar, você quer ser diferente? E por isso, o Divergente é isso, é uma pessoa que contesta. Ela quer saber mais, ela quer fazer mais, porque ela tem a característica de todas as outras facções. Então, por exemplo, os Divergentes, eles querem saber o que existe do outro lado do muro, uhum. Entende? Eles querem ir até lá, eles querem descobrir. E os outros não, eles foram criados, moldados para viverem como robôs. Então, é isso mais ou menos que passa. Mas, claro, que a gente, como telespectador, a gente fica, ok, mas por quê? Mas isso também é da história. A história quer que você te pergunte por que que acontece aquilo. O que que aconteceu nesse mundo, entende? Por que que existe uma cerca ali? Ele vai contar conforme os livros se passarem.
Ou até uma preguiça da própria autora, né? Dizer assim, olha, vou construir um muro aqui, não sei o que tem lá.
Não, mas isso... Eu não li ainda, mas isso eu acredito que seja uma coisa proposital.
Por favor, né? Eu acredito que sim.
Por favor. Se for, vocês vão viver xingando em outros casts, porque... Pô, não tem como ela construir. Até mesmo porque, por exemplo, a história se passa, vamos dizer assim, numa Chicago. Isso. Ela fala que é uma Chicago meio que 150 anos depois. Não. Ok, Chicago é uma cidade no mundo inteiro. Então, só na Europa tá como? O Brasil aqui tá como, entende? Existe uma sociedade assim no Brasil? E como que eles passaram essa informação? Eu espero que nos próximos livros eles expliquem isso. Só que, ao mesmo tempo, é a história na visão da personagem Triss. É o que a Triss sabe do mundo. Se ela vai se perguntar sobre isso, eu já não sei.
Ou ela talvez já saiba e nem contou pra gente, né? Ela não fez muito bem.
Filha da puta!
Ela não fez esse papel, não, né? De apresentar a história pra gente, né?
É, porque até mesmo como, por exemplo, em Harry Potter, entende? A gente conhece a realidade de Hogwarts e a realidade do Harry. Mas a J.K. Rowling também mostrou que existiam outras escolas de magia, isso. Que existiam outros países envolvidos. Claro que isso ao longo de 7 livros, entende? Então, é difícil, às vezes, você colocar em uma trilogia toda essa quantidade de informações. Mas o autor, pelo menos, tem que... Pô, se ela não colocar depois o que tem depois daquela cerca, aí é sacanagem com o público.
O próprio M. Night, né, numa vila, ele deixou bem claro, né? Assim, ó, existe essa vila, ela é fechada. Aí as pessoas perguntam, ah, por que é fechada? Porque existem criaturas lá e todo mundo que sai morre. É isso, tá explicado, meu filho. Não, o medo já está lá, não quero sair, né? No, porque tem uma criatura lá fora que pode me matar. Uhum. A gente não sabe o que é que tem lá. E o muro é alto, viu? O muro é muito alto.
E hoje também é muito normal o telespectador ficar se perguntando e se questionando de tudo que vai acontecendo, né? Porque você quer mais informações. Ainda mais no mundo que a gente vive com seriados também, os seriados trazem tantas informações e tantos plots, né? Que às vezes num filme você fica tipo, pô, eu quero mais. E não dá pra fazer tudo em 2 horas e meia, por exemplo. Mas é claro que o roteirista e o autor da história sempre tem que estar desenvolvendo esse conteúdo pra pessoa que quer mais descobrir, principalmente no livro, né? Se ela quer saber mais sobre a história do filme, ela descobrir depois no livro. E aí agora eu tô tentando descobrir no livro se a gente acha mais informações sobre isso.
Vamos pras notas aqui? Notas de 0 a 10 pro filme. Pode dar uma pincelada no livro, o que é que tu achou também. Mas a nota é pro filme, tá? Carolzinha.
Tá. Pra mim, tanto o filme quanto o livro, eu tô dando 8. É uma nota alta, sim, mas o que eu tô vendo principalmente é a questão de todos os livros de young adult, distopias e fantasias que eu tenho lido, e também dos filmes que eu tenho assistido, a qualidade do Divergente me surpreendeu, porque ele não era como outros livros que eu tanto sou apaixonada, que eu amo de paixão assim mesmo, mas ele tem qualidades para ser esse sucesso que ele está sendo. Então, a Veronica Roth, ela merece esse spotlight que ela está tendo agora, e eu acredito que eles fizeram uma boa adaptação. Quem lê o livro consegue ver que é uma boa adaptação. Eles não transformaram num Percy Jackson, num Eragon da vida. E visualmente também, eles, até a cena que eles mostram a hora que eles vão escolher, né, as facções que os alunos... os jovens, né, eles podem trocar as facções, uhum. O cenário mostrando as cores e a personalidade de cada facção, eu achei que isso foi muito bem colocado, muito bonito.
Ficou meio Hogwarts, não, Carol, ali das
chapéu
divisões?
Chapéu seletor.
Ficou...
É. Sem contar a faquinha, sim, que todo mundo usa, isso, e é compartilhado com todo mundo, o sangue as lá roupas. De todo mundo.
É que forma de compartilhar doença também, né? Tipo, todo mundo.
Eu acho que a Verônica, quando ela foi fazer o livro, ela não tava só chapada, não. Ela assistiu um monte de filme, né? Junto, né? Leu um monte de coisa, né?
E hoje em dia, assim, eu falo muito como escritora nesses casos. Hoje em dia é difícil realmente você se separar de tudo, não dá, isso. É. Existe muita coisa. Mas claro que você tem que ser sempre o mais original possível. Porque, por exemplo, Jogos Vorazes. No cast de Jogos Vorazes a gente estava falando de Battle Royale, entende? Então, é difícil hoje em dia você construir algo que eu não tenho referência de nada. Impossível, não, sabe? Então, essa questão, assim, eu achei que eles conseguiram trabalhar uma ideia que, ok, que já existiram vários filmes com essa ideia, mas de uma forma diferente, de uma forma bem feita, e que você sai do filme falando, poxa, eu sou divergente. Por quê? Você acredita que você tem em si amizade, franqueza, coragem. Então, são várias características que o ser humano consegue se identificar e se sentir bem, se sentir humano. Então, por isso, o divergente é um humano. Então, quando eu saí do cinema e vi a galerinha animada com isso, eu pensei, poxa, ela tá fazendo o trabalho dela, a missão dela como autora. Ela tá tocando esses jovens a acreditarem mais na humanidade deles.
Muito bem. Siqueirinha?
Minha nota é 6. Eu vi muita coisa boa, especialmente na concepção do filme. A ideia de você ter adolescentes brigando com o papel que foi a eles colocado, você só vai ser isso, você só pode ser isso, você não deve ser nada além disso. É muito boa e muito atual. É um medo que todos nós sentimos. Diabos, quantos de nós não começamos fazendo vestibular para uma coisa, chegamos na metade da faculdade dizendo, pô, eu não quero fazer isso.
A nossa verdadeira aptidão a gente descobre mesmo na segunda faculdade, né?
Pois é.
Nunca na primeira.
O próprio Jurandir, eu acho que já fez duas faculdades.
Exatamente.
Pois é. Eu fiz a faculdade e nem curso ela, nem segui ela.
Apesar de eu ter gostado muito da minha formação de sistema de informação, de informática, sou apaixonado por isso. Mas a minha área sempre foi a área mais de comunicação, de marketing, né, e publicidade e tudo. Né? Então...
Pois é. É um pânico que todos nós temos. É um medo de não nos encaixarmos nessa sociedade. É uma coisa muito real.
Acho que a melhor discussão do filme é essa. Sabe? Da questão da... A própria imposição que a gente tem dos nossos pais, né? Da gente seguir o que eles eram, né? O que eles queriam ser. E os filhos são diferentes, né, cara? Ele tem que ter esse poder de escolha, né? E você sabe que a escolha... vai separar, sabe? Vai separar você da sua família e tudo mais, né? Uhum.
Pois é, isso é a coisa mais bacana no filme, essa proposta que ele teve. O problema é, ele não soube desenvolver essa proposta de maneira correta, eu não conheço os livros. Pelo que a gente conversou aqui, eu fiquei até com vontade de dar uma lida. Eu assisti com fãs, amigas minhas são fãs da série, são fãs da franquia. Elas também saíram decepcionadas. Eu achei o design de produção pobre, não gostei do design de produção, especialmente durante a segunda metade do filme pra frente. Eu achei que o filme perdeu muito tempo no romancezinho Água com Açúcar entre a atriz e o 4. Achei o ator que faz o 4 fraquíssimo. Sinto muito, poxa, mas eu achei fraco.
Ah.
Eu achei ele nível Ward da primeira metade de Agents of Shield. Teve a questão da tirolesa lá, que veio do nada e depois foi pra... não deu em nada aquela tirolesa.
Teve um paintball antes, né? Foi bacana o paintball.
Enfim, eu achei que o filme tem... A franquia tem potencial, eu achei a Elaine Woodley tem carisma.
Ela tem, é verdade. Ela é uma boa atriz, a menina é uma boa atriz. Só tem que ter cuidado com essa glamourização demais. Tem uma hora lá que o cabelo dela tava penteado demais e aparecia uma Jennifer Lopez em um clipe, sabe?
Sim, eu fiquei tipo, na onde vocês conseguem fazer escova desse jeito? Exatamente. Gente, me conta.
No mundo pós-apocalipse.
Sem falar que o pessoal da abnegação não pode olhar no espelho, né? Que é bizarro isso.
Pois é. Tem alguns momentos bacanas, eu achei interessante aquele momento em que ele cercado dos robôs, entre aspas, a atriz e o 4 dão um jeito de mostrar algum sentimento de maneira bastante singela, que é um toque de mão.
Verdade.
Eu gostei, é um momento muito bacana. Enfim, o filme tem momentos, ele tem arrombos, mas ele não consegue ter consistência. Tem potencial a franquia? Tem. Deixa ela conseguir abandonar algumas coisas, algumas tosqueiras que podem ser que venham dos livros, eu não sei se vem dos livros, e consiga encontrar uma identidade própria. Que é isso que os personagens estão atrás, e eu acho que o próprio filme tem que ir atrás, de uma identidade própria que ele possa se definir. Nota 6.
Muito bem. Eu não vou ser desleal e dar a nota pro livro, porque eu não terminei de ler, né? Então, até onde eu li, eu gostei muito. Principalmente porque eu não gosto muito de literatura com firula demais, sabe? O que eu percebi no Divergente é que ela é bem mais simples. Tá contando uma história como se eu estivesse contando pra você aqui também, entendeu? Eu não vou usar palavras bonitas, chiques e tudo mais, mas você vai entender que é um mundo pós-apocalíptico, aconteceu isso. Então, até onde eu li, eu recomendo muito a leitura do livro. Agora, o filme é interessante porque eu achei um filme extremamente longo, muito longo, 2 horas e meia. Eu achei achei longo, sabe? Pro que foi desenvolvido, eu acho até que ele é longo e ele desperdiça alguns momentos, sabe? Com besteirinhas. Talvez se eles perdessem tempo, entre aspas, no desenvolvimento do background da cidade, como aquilo aconteceu, de, sei lá, a gente assistir crianças, não tinha colégio lá? Será que eles não ensinavam como fizeram, por exemplo, lá no Ender's Game? Eles ensinavam lá o que aconteceu com o mundo. Pô, pra gente como telespectador, a gente entender, porra, então foi isso que causou a destruição de tudo? Ah, é por isso que existe esse muro? Faltou um pouco de background no filme, né? Então assim, eu só for dar nota pro filme, eu fico mais ou menos na linha do Siqueira. Eu vou dar nota 5 de 10. Eu vou dar nota 5 não porque eu saí do cinema, que merda de filme, desgostei, não. Porque eu achei um filme que não supera o regular. Ele introduz bons conceitos, que eu acredito que seja mais mérito do livro do que propriamente do filme. E algumas coisas são muito piegas. Até os diálogos. Tem muito diálogo ruim, gente. O que é isso? No próprio livro eu vi alguns diálogos ruins. Eu não sei o que que acontece, cara. As sei lá, aquela menina que briga com a Trish. Aí a Trish consegue ir lá fazer um feito lá com o cara das facas. Aí ele chega lá, a menina. Trish, você é legal. Sabe? What the fuck? Que diálogo é esse, cara?
Diálogo de filme de high school.
Pois é, cara, mas... Putz.
E outra, a arte de um diálogo é uma arte bem difícil. Pois é. Então a gente vê realmente que não é todo mundo que consegue ser um George Martin, que o diálogo vai direto do livro pro seriado, sabe? Então é realmente da geração mesmo. Mas isso não quer dizer que por exemplo, que porque o diálogo não é essencial, não é especial, que a literatura seja pobre.
Claro, claro.
E o problema. Não, e o problema é que às vezes as pessoas assistem um Divergente ou leem um livro desse e viram e falam, ok, porque eu não achei um diálogo sensacional, essa literatura é pobre, as pessoas que leem, que gostam disso, são pobres e são ignorantes, e a indústria é isso. E pior que nas críticas que eu fui ler sobre o Divergente, eu vi muito disso. E eu fiquei pensando, ok, então 80% da população é burra, é ignorante e não gosta de coisa boa. Então é isso que eu não entendi muito bem quando as pessoas começaram a criticar tanto a história. Mas sim, não tem essa bola toda. Ah,
cara, às vezes as pessoas elas querem se autoafirmar só com aquilo que elas gostam, entendeu?
Sim.
E é isso, parece que o que os outros gostam não tem importância, por isso que a gente tem tanta diferença, por isso que o nosso mundo vai acabar e a gente vai ter que criar facções, entendeu?
Eu tava pensando a mesma coisa.
Mas é por causa disso, a gente tá do nível de haterismo nessa internet que não tem outra solução, muito. Cara. Não tem outra
gente,
solução.
Gente, esse mundo tá feio.
Pra gente finalizar aqui, vamos fazer uma promoção, Carol... Divergente é da editora Rocco, correto?
Isso, da editora Rocco, que é editora também de Jogos Vorazes, de Harry Potter, e que, olha que bonitinho, é a minha editora e a editora do Rafael Dracon.
Exatamente.
E a gente conseguiu uns brindes legais pra vocês.
Na verdade é um kit, né? Um baita kit pro fã do Divergente. Isso. Aí, ou pra quem não é e quer se tornar agora, porque vai ganhar um monte de coisa bacana.
É, nós vamos estar entregando um kit com os três livros da série. A trilogia, né?
Divergente, Insurgente. Isso. E Convergente.
Sim, o título difícil.
E o spin-off, né? Vai ser o quê? Detergente, é isso que o pessoal tá falando.
Detergente, né? Eu vi o pessoal fazendo uma montagem.
Tangente, vai levar o Tangente.
E então terá a trilogia, mais tatuagens das facções.
Isso é legal, hein?
Que até eu assisti o filme com a tatuagem da Audácia, eu tava me sentindo.
Muito audaciosa.
E eu achei engraçado que eu tava toda de preto, bota preta, tava bem Audácia mesmo.
Por
e
favor, não pule do trem.
É. Não, eu não seria Marco. Tão corajosa assim. E eu achei engraçado que quando eu saí do... Aí terminou a sessão, né? E todo mundo corre pro banheiro depois da sessão. Aí quando eu tava saindo, duas meninas passaram perto de mim, elas viraram, nossa, ela parece da Audácia.
Olha aí, que loucura, hein?
Achei bonitinho.
Trilogia, os três livros, tatuagens.
Tatuagens e marcador específico do livro também, certo. Com a facção.
A gente vai fazer um kitzão que a editora Rocco vai mandar pro vencedor da promoção. E é bem simples. A gente tá contando a promoção no final do cast porque você já ouviu o programa todo e entende o que é cada facção, pelo menos um pouco. Então, você já entendeu o que é que vai ser, né, a parada. Você vai ter que produzir uma foto com a facção que você escolher e você tem que representar essa facção.
Botar seu lado ator na foto.
Exatamente. Siqueira, se você fosse escolher uma das facções, você seria qual facção, Siqueira?
Provavelmente erudição.
E a franqueza, Siqueira, do direito não seria, não?
Mas, viu, mostra... não é a questão da profissão, mostra, na verdade, o ser interior da pessoa.
Eu não sei se eu me encaixo muito ali em um específico, não. Talvez eu fosse um pouco de cada ali. Parte da amizade e tudo mais... Eu gosto muito do interior, eu gosto do cheiro do cocô de vaca, entendeu? Então talvez eu fosse...
Eu não seria da amizade nem ferrando, não. Gente. Não sei. Eu sou a pessoa mais antissocial ever e eu odeio o campo.
Então tu seria o quê? Da erudição? Dos escritores, pensadores, tudo mais? Erudição e audácia, talvez.
É, tem um pouco da audácia também, até porque eu já pratiquei parte de artes marciais e eu gostaria de viver num mundo que a gente pode dar porrada nos outros. Olha aquela bem louca, né? Mas eu também sinto que eu poderia ser da franqueza também, porque quando chega na hora, se eu tenho que falar uma coisa, eu falo. Então, eu acho que eu teria um pouco de tudo não, né? De algumas, então poderia ser divergente.
Exatamente. Então você vai fazer o seguinte, você vai escolher uma dessas facções, vai produzir uma foto e vai mandar pro rapaduracast@cinemacomrapadura.com.br, que aí a melhor foto de todas vai ganhar esse kit da editora Rocco. Se você tá ouvindo isso aqui bem depois, a pessoa já ganhou e a foto do vencedor tá aqui no post do rapaduracast.com.br, edição 371. Você vê lá o link do vencedor. É isso. Você, nobre amigo ouvinte, coloca nos comentários a sua facção também, né? Eu quero saber, porque essa parada das facções é que gera o burburinho, né? Se você é divergente, Sim. Se você é mais de uma facção, se você é abnegação, amizade, audácia, franqueza ou erudição, deixa aí nos comentários. Se você assistiu, deixa sua nota para o filme também, pra gente poder fazer um bem bolado aqui das opiniões de todo mundo. É isso, até semana que vem. Tchau.